Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela presença. Vamos dar então início à nossa reunião ordinária de hoje, dia 6 de outubro de 2021. A mesma decorre, como habitualmente, com a presença física das senhoras e senhores deputados que tenho o gosto de poder contar nesta sala, bem como aqueles que, por videoconferência, se nos juntam e a quem igualmente saúdo. O ponto número 1 consiste na aprovação, ou melhor dito, na votação, das atas 140 e 141, que foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados, pelo que, não havendo nenhum pedido de palavra sobre as mesmas, ponho imediatamente à votação e, porém, se não houver objeção, conjuntamente à votação. Portanto, pergunto-se quem vota contra as atas 140 e 141. Não há votos contra. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. O ponto número 2, votação do parecer da iniciativa europeia da Comissão, a 429 de 2021, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 1153/2019 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao acesso das autoridades competentes aos registros centralizados de contas bancárias através do ponto de acesso único. É da autoria da Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, quem desde já agradeço o tempo escasso que teve para a realização deste parecer e de imediato lhe dava a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar o tempo escasso, talvez justifique uma ou duas gralhas que já identifiquei no parecer e que darei indicação depois para serem corrigidas. Acho que só um pequeno problema de conjugação de número, mas é facilmente resolvido. Esta diretiva é bastante simples. Ela altera uma diretiva anterior que tratava do acesso das autoridades competentes aos registros centralizados de contas bancárias, ou seja, já existia um conjunto de autoridades que poderiam aceder aos registros que já estavam centralizados com informações de contas bancárias dos cidadãos dos Estados-membros e, portanto, nada disto é novo. O que se está a criar aqui é um ponto de acesso único a essa base de dados centralizada. Ou seja, no regime anterior, o acesso à base de dados era feito exclusivamente através das unidades de informação financeira. O que a nova diretiva estabelece é que o acesso à base de dados pode ser feito por qualquer entidade competente, e por entidade competente entenda-se o que a diretiva de branqueamento de capitais entende como entidade competente, pode ser a autoridade tributária, os organismos de anticorrupção ou gabinetes de recuperação de bens, que passam a poder aceder a esta base de dados através deste tal ponto de acesso único, que é o que está a ser criado efetivamente por esta diretiva. E, portanto, na verdade, não há nada de muito inovador a não ser permitir o acesso de dados, o que vai, por sua vez, também permitir, por exemplo, e estou a citar a diretiva, determinar decisões de congelamento e confisco ou fornecer informações relevantes às autoridades competentes para a prosecução adequada de uma investigação nacional com alcance europeu. Finalmente, do ponto de vista formal, considera-se que esta diretiva respeita o princípio da proporcionalidade, não viola, é coerente com o princípio da subsidiariedade e, portanto, não nos coloca qualquer outra questão ou comentário.
Muito obrigado, senhora deputada Mariana Mortágua, pela apresentação. Dou a palavra agora a quem da mesma solicita fizer uso e falo-á, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSC. Faço ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões que eu tinha aqui para levantar não são de natureza substantiva, mas são de natureza formal e até regimental, que me parecem que não estarão as mais adequadas. Se repararmos na parte 3 das conclusões, que diz que a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer que a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. O que é um erro, se me permite a expressão, porque o que é votado em plenário não é diretivo, que há de ser votado em plenário, há de ser a proposta de lei que transpõe a diretiva. Eu julgo que poderíamos, até porque a seguir a própria conclusão diz, reservando os juros parlamentares o sentido de voto sobre a transposição da diretiva. Ou seja, o que dá a indiciar. Portanto, acho que que formalmente ficaria mais ajustado. Se me permitir também, na parte da opinião da deputada, autora do parecer, eu acho que seria ajustado onde a última frase, que é esta, efetivamente é uma conclusão, deveria estar, eu sei que ela pode estar na opinião, mas faria mais sentido que ela tivesse nas próprias conclusões. E porquê? Porque a Comissão de Orçamento e Finanças dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório nos termos ser remetido. O que é normal e que é habitual e que faz mais sentido é que esta conclusão faça parte das conclusões. Se me permitir ainda, mas esta já não é para alterar, é quando diz também ainda na opinião que da análise da presente iniciativa não suscita questões adicionais que impliquem posterior acompanhamento. Bom, eu já tenho dúvidas da minha parte que isso não venha a acontecer, mas naturalmente isso fica no âmbito da opinião. Eram estas as notas que tinha para dar, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra agora ao deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Mariano Mortágua, agradecer, obviamente, o relatório, parecer. Portanto, as referências que, com exceção da última, porque não, as outras parecem-me lógicas, que foram sugeridas. Há aqui só mais uma pequena nota, mas isso tem mesmo a ver com o curto tempo e com o copy-paste passado por lá. Não sei se já identificou até, onde diz, na página 8, pela carta da carta dos direitos. Está aqui repetida duas vezes a palavra, no primeiro parágrafo da página 8. E pela carta dos direitos, não é? Dos carta dos direitos. Quarta linha. Mas tudo bom. Muito obrigado. Só.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não registro mais. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, iniciativa de palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para cumprimentar o Sr. Deputado Mariano Mortágua, garantir que não vou fazer nenhum comentário sobre grelhas ou outras partes, mas tinha aqui duas dúvidas que devem, confesso, do facto de não ter tido tempo de ler o parecer com a atenção que ele se calhar merecia, que é se nos podia explicar porque é que o Conselho sentiu necessidade de instituir um ponto de acesso único em oposição ao sistema que havia antes, qual é o bem que se pretende atingir ou o mal que se pretende evitar, e se do ponto de vista da proteção dos dados pessoais ficou satisfeita que esta evolução constitui uma melhoria e não um risco acrescido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo à Sra. Deputada, a relatora, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Sr. Presidente, os dois primeiros comentários são obviamente aceitos. Um deles tem, aliás, a ver com um problema de modelo da diretiva e de uma série de formulações que nós acabamos por copiar e colar, porque são repetidas. Eu acrescento àquela gralha, eu própria, uma gralha na página 4, segundo parágrafo, em que as autoridades competentes a que se referem, não é a que se referem, é a que se refere, a diretiva é a que se refere, não são as autoridades, portanto há aqui um M a mais. Eu refiro-me às questões colocadas pelo Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo. Eu não posso falar pelo Conselho, não é? Portanto, e dificilmente o quereria fazer. Agora, da leitura da diretiva e das justificações dadas na própria exposição de motivos, aquilo que resulta claro é que o Conselho entendeu que a celeridade destes processos ganhava se as entidades que estão a investigar pudessem aceder diretamente aos dados, em vez destes processos terem que correr pelas autoridades policiais e judiciais. E, portanto, que havia aqui uma celeridade que nós todos identificamos, acho eu, também nos sucessivos casos a que temos assistido, que é um ponto importante. Sobre a questão da proteção de dados, não havia nenhuma referência muito explícita a isso, ainda assim, eu presumo que o regime de proteção de dados seja o mesmo que se aplicava à base de dados. A base de dados já existia, já se podia aceder e, portanto, não parece que tenha mudado grande coisa a esse respeito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco então à votação o parecer que acaba de ser apresentado pela Sra. Deputada Relatora Mariana Mortágua. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. O parecer está aprovado por unanimidade, pelo que felicito a Sra. Deputada por isso e agradecendo o seu trabalho. O ponto número 3 foi aprovado na generalidade do projeto de lei 618, 14ª legislatura da Associação Legislativa do CDS-PP, conta corrente entre contribuintes e o Estado, e, portanto, importava agora definir a sua metodologia de apreciação, nomeadamente pergunta se tem que ser feita, se é necessária a criação de um grupo de trabalho, ou se tramitará como ordinariamente vêm tramitando os processos na especialidade. Portanto, é essa deliberação prévia que temos que fazer e depois saber já indicativamente alguns prazos, sendo certo que, obviamente, entraremos no processo orçamental que os suspenderá todos, mas, portanto, a pergunta inicial é essa, quer dizer, peço desculpa, de facto, não está o partido proponente, até poderíamos adiar, se calhar podemos adiar este ponto, já, talvez seja curioso, até porque, de facto, objetivamente, com o início do processo orçamental já no dia 22, nunca estará concluído na... Quer dizer, poderia estar, por questões excepcionalíssimas, mas não estará. Portanto, vamos adiar este ponto e, portanto, a deputada Meirelles dir-nos-á de viva voz a sua intenção e depois será acolhida ou não pela Comissão. Quarto, ponto número 4 e último, outros assuntos. Só quero referir, bom, primeiro que, obviamente, o orçamento legal e presumptivamente dará entrada na Assembleia no dia 11, assim que entrar e tiver número será obviamente distribuído, como é hábito, aos senhores deputados. No dia 12 temos a audição do senhor Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no âmbito da proposta de lei do Código de Valores Mobiliários. Estamos com dificuldade para agendar, dificuldades decorre apenas da convergência de disponibilidades do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que aliás eu aproveitava para perguntar aos partidos requerentes se nesse caso insistiriam nessa audição, é só por uma questão, quer dizer, ouvimos todos os órgãos que compõem o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, portanto não é crível que o órgão em si venha dizer algo de diferente ou substantivo relativamente ao que já disseram, portanto... Mas é evidente que isso sustém o procedimento. É só porque, de facto, como é dos conhecimentos dos senhores e senhores deputados, há uma especial natureza deste órgão que não irá dizer... Não vamos lembrar agora, portanto, é só... Diga.
Só uma nota, quer dizer, eu, enquanto penso que acompanhamos o pedido de audição do Conselho dos Supervisores, mas pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se houver um consenso sobre isso, não temos nenhuma objeção a prescindir, porque, de facto, como foi aqui referido, ele não irá adiantar muito aquilo que foram as declarações dos membros em concreto, mas isso, portanto, deixamos também, parece que o Partido Social Democrata foi um dos que indicou também esse conselho. Percebo que em relação aos revisores oficiais de contas a natureza seja diferente, mas essa está agendada, portanto, seria uma forma de concluirmos este processo legislativo.
Bom, também não vamos liberar nenhum, não vamos tomar deliberação, só queria partilhar convosco esta questão, porque lá está, com o processo orçamental, ou nós concluímos esta audição antes do processo orçamental, ou ela adiará toda a tramitação na exata medida em que só iniciaremos os processos de propostas de alteração, concluindo-a. Portanto, dizia eu, dia 12, temos agendado o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que virá esta comissão sobre dois temas, o relatório do combate à fraude, que foi distribuído às senhoras e senhores deputados em finais de julho, dia 13 de julho, portanto, foi distribuído, é uma questão dos mails, já fui com... Não. A audição é para a semana, sim, dia 13, mas estou a dizer quando é que veio o relatório, veio no final de julho, exatamente, portanto, está nos mails dos senhores deputados, no final de julho, o relatório, certo, mas por isso é que eu estou a dizer, já vários senhores e senhores deputados me perguntaram, peço desculpa, se é possível reenviar... E, portanto, dizia eu que vem sobre esse requerimento, sobre esse relatório e sobre o requerimento do Bloco de Esquerda no dia 13. Dia 12 é o Sr. Bastoneiro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas relativamente à PPL do Código de Valores Imobiliários. Dia 13 é o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais sobre o relatório de combate à fraude e sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, de que hoje foi ouvida a Sra. Diretora-Geral no âmbito da Comissão de Cultura. São esses os agendamentos que estão previstos. A Sra. Deputada Cecília Meirelles chegou, entretanto, o que nos permite retroceder, não no tempo, porque isso é uma inevitabilidade, mas na ordem dos pontos. E, portanto, o ponto número 3 era saber se havia alguma proposta de constituir um grupo de trabalho ou vamos na tramitação ordinária. Sra. Deputada Cecília Meirelles, faça.
Muito obrigada pela compreensão. Sra. Presidente, até só para dar uma explicação, eu estava a aguardar pela reunião com o Sr. Ministro das Finanças. Já está 3 quartos de hora atrasados e ficaram de ligar para nós irmos imediatamente e, portanto, eu estou aqui sem conseguir planear a minha manhã. Em todo caso, eu não vejo necessidade de constituição de um grupo de trabalho, mas isso depende das audições que cada grupo parlamentar queira pedir. Da nossa parte, eu acho que para além da autoridade tributária não vejo necessidade de ouvir mais nenhuma entidade e, sendo assim, acho que não faz sentido estar a constituir grupo de trabalho.
Bom, assim sendo, nós daríamos prazo para indicação de entidades a ouvir, ordinariamente, portanto, até pela indicação da Sra. Deputada Silveira, penso que sexta-feira, desta sexta-feira, é um prazo mais do que razoável para indicar as entidades a ouvir e depois em função das entidades, deliberaríamos em conformidade, certo? Pronto, é isso. Então, até sexta-feira serão indicados. E deixava então a questão do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, se não se conseguir, entretanto, se mantém ou não, mas isso, não havendo, mantém-se, como é óbvio. Não havendo nenhuma informação.
Nós mantemos e pedimos o maior esforço no sentido de possar ser
certo,
cumprido.
Não, só estava a dar nota da dificuldade e das implicações para a tramitação, mas está deliberado, está fora de causa, era faltava. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela presença. Portanto, está encerrada esta reunião.